Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Muito obrigado pela sua companhia. Como prometi, a gente abre esse bloco com uma lista de livros para o Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março. Nossa primeira dica é Carmilla, a Vampira de Karnstein. Neste clássico, cerca de 15 anos antes de Drácula, o autor Joseph Sheridan Le Fanu deu vida a Laura, que vive isolada com o pai em um castelo na Estíria, região do antigo Império Austro-Húngaro, quando uma hóspede inesperada desperta os sentimentos amorosos da jovem, ao mesmo tempo que lhe causará certo terror ao trazer de volta antigos pesadelos da infância. Um livro sobre vampiros que marcou a literatura gótica e estabeleceu-se entre os clássicos de horror. Carmilla é um conto sobre sedução e horror, criaturas ancestrais e o despertar da maturidade, amor e repulsa. O livro está disponível nas livrarias, sites e sebos, tanto no formato digital quanto no impresso. A edição mais recente, em capa dura, com texto original, é da Pandorga Editora. A Vida que Ninguém Vê, de Eliane Brum. Uma repórter em busca dos acontecimentos que não viram notícia e das pessoas que não são celebridades. Um cronista à procura do extraordinário de cada vida anônima. Uma escritora que mergulha no cotidiano para provar que não existem vidas comuns. Um mendigo que jamais pediu coisa alguma. O carregador de malas do aeroporto que nunca voou. O macaco que, ao fugir da jaula, foi ao bar beber uma cerveja. Em A Vida que Ninguém Vê, a jornalista Eliane Brum conta histórias extraordinárias da vida real que não estão nos jornais, revistas ou noticiários, mas que são tão fascinantes quanto as que vemos na mídia diariamente. O livro, de 208 páginas, publicado pela Arquipélago Editorial, está disponível nas versões impressa e digital. Nossa dica agora é um lançamento da Folhas de Relva Editora, Corpo Inteiro, da psicanalista e jornalista Érica Toledo. O livro traz reuniões de textos breves sobre o desejo feminino e cada um deles tem o nome de uma parte do corpo da mulher, indo do cabelo aos pés, passando por toda a intimidade. A Érica fala um pouco mais desse livro pra gente.
Bom, Corpo Inteiro é o meu quarto livro e é o primeiro livro dedicado exclusivamente ao imaginário feminino. É um livro que tem, na maior parte, contos, mas tem alguma crônica, alguma poesia, todos sobre o desejo feminino. Então, os textos levam o nome de partes do corpo feminino, começando do cabelo, indo até os pés, e passando até por partes do corpo que, às vezes, a gente não considera parte do corpo do erotismo. Um cotovelo, um joelho, uma costela. A ideia é inspirar e levar a atenção, a fantasia, a libido da gente até os lugares do nosso corpo que estão desabitados do desejo. Por muitos anos, o desejo feminino ficou muito silenciado, né? Ou descrito a partir do desejo dos homens, na literatura e na vida. Então, as mulheres, muitas, né, abandonaram a sensualidade e a sexualidade por experiências ruins. A experiência corporal da mulher é muito marcada por sensações de invasão, de abuso, de medo. E com isso, é preciso a gente chamar de volta o desejo para ocupar o nosso corpo, né? Fazer um reaprendizado do prazer, da erótica, da fantasia, né? Principalmente da fantasia. Como diria Adélia Prado, erótica é a alma. Então, a gente precisa ressignificar o nosso corpo e despertar as fantasias para que a sexualidade tenha para a gente um sentido mais amplo e um sentido de encontro. É preciso que as mulheres reconheçam as próprias fantasias para que o sexo seja uma troca generosa, colaborativa e não uma relação de poder de um corpo sobre o outro. Então, o Corpo Inteiro é essa tentativa de cobrir de significados o corpo feminino.
Corpo Inteiro, de Érica Toledo, lançamento da Folha de Relvas Editora, tem 100 páginas, apresentação de Ana Paula Padrão e custa R$ 44,90 no site da editora. Anota o endereço editorafolhasderelva.com.br. Além desses livros, a gente indica também para leitura neste mês de março Mulherzinhas, de Luísa May Alcott, Um Ano Inesquecível, de Paula Pimenta, Babi Duit, Bruna Vieira e Thalita Rebouças, Os Dois Mundos de Isabel, de Daniela Arbex, A Lista, de Cecília Ren, Rainha Dandara, de Camille Furtado, e A Arma Escarlate, de Renata Ventura. Quer saber mais sobre esses livros? Acesse então o meu Instagram, @litera.livros, ou use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá a gente comenta cada um deles. E chegou a hora da poesia. Hoje, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro fala de Murilo Mendes, um dos mais relevantes poetas brasileiros do século XX.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Murilo Mendes. Mineiro de Juiz de Fora, onde nasceu em 1901, Murilo Mendes estreou na poesia em 1930 com o livro Poemas, já dentro da estética modernista. Dele selecionei para você Canção do Exílio, que dialoga com o poema homônimo do romântico Gonçalves Dias. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Ao expressar seu nacionalismo, Murilo Mendes denuncia a invasão cultural estrangeira no Brasil. Para isso, fez uso da paródia. Mas você sabe o que significa isso? A paródia consiste na recriação de uma obra já existente a partir de um ponto de vista cômico, crítico ou irônico. No caso da paródia de Murilo Mendes, percebe-se o uso do humor satírico. Considerado o mais surrealista dos modernistas, Murilo Mendes enveredou para uma poesia mais social e engajada. Sua produção se caracteriza ainda por ousadias formais, presentes em Convergência, lançado em 1970. Repare nos versos de Murilograma a João Sebastião Bach. João Sebastião mete o som na mão, João Sebastião mete o sol na mão, João Sebastião martelando o órgão, João Sebastião espaventa o górgon, João Sebastião temperando o cravo, João Sebastião tolhe-nos o travo, João Sebastião restaurando o Orfeu, João Sebastião mestre vosso e meu, João Sebastião tua vontade louvo, João Sebastião movimento novo, João Sebastião pule a pura poda, João Sebastião roda, 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 João Sebastião ouvido da paixão, João Sebastião esfera em rotação. Publicou também os livros História do Brasil, A Poesia em Pânico, Visionário, As Metamorfoses, Poesia e Liberdade, Sonetos Brancos, Tempo Espanhol e Siciliana. Murilo Mendes morreu em 1975 por problemas cardíacos. A religiosidade igualmente se fez presente em sua obra. Exemplo disso encontramos em Ofício Humano. As harpas da manhã vibram suaves e róseas. O poeta abre seu arquivo, o mundo, e vai retirando dele alegria e sofrimento, para que todas as coisas, passando pelo seu coração, sejam reajustadas na unidade. É preciso reunir o dia e a noite, sentar-se à mesa da terra com o homem divino e o criminoso. É preciso descobrir a poesia em planos múltiplos e casar a branca flauta da ternura aos vermelhos clarins do sangue. Esperemos na angústia e no tremor o fim dos tempos, quando os homens se fundirem numa única família, quando se separar de novo a luz das trevas e o Cristo Jesus vier sobre a nuvem, arrastando por um cordel a antiga serpente vencida. Zé Cabaleiro musicou Relatividade da Mulher Amada, poema de Murilo Mendes.
Eu gosto de você com uma força bruta. Mas que pena você não ser também minha filha. Que pena você não ser minha filha, minha irmã e minha mãe. Eu gosto de você com uma força bruta que não entendo bem.
A gente encerra o Autores Livros de hoje mandando um abraço e os nossos parabéns a todos os bibliotecários do Brasil, em especial os amigos da Biblioteca do Senado Federal, pelo Dia do Bibliotecário, comemorado em 12 de março. O bispo e teólogo francês Jacques Bossuet ensinava que, no Egito Antigo, as bibliotecas eram chamadas Tesouro dos Remédios da Alma. De fato, é nelas que se cura a ignorância, a mais perigosa das enfermidades e a origem de todas as outras. Bibliotecas mudam vidas e sem os bibliotecários, essas mudanças não seriam possíveis. Por isso, nosso muito obrigado a todos que fazem das bibliotecas remédios da alma. O Autores e Livros de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.